Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, doutora Carolina, senhor Pedro aqui presente, seja bem-vindo. Declaro aberta a segunda sessão ordinária do primeiro período de 2019 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de paz. O secretário Jusinei vai fazer a leitura da ata da segunda reunião extraordinária do primeiro período, realizada em 5 de fevereiro de 2019. Por favor, Jusinei.
Ata da segunda sessão extraordinária do primeiro período de 2019, da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Realizada aos 5 dias do mês de fevereiro no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kitty Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martires das Chagas, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estavam presentes também a sessão Gilcinei Chaves e Inês Maria Chaves de Mendonça, Flávia Chaves Magalhães, Aparecida Fátima de Almeida Rezende, Mariana de Souza Arvelos, Vera Lúcia Chaves Rezende, Tiago Bracarinze de Carvalho Fonseca, Liliane dos Santos Peraldo e Adriano do Nascimento Mendonça. O presidente e o vereador Edson Gregório Jacques declarou aberta a sessão às 18 horas e 41 minutos com a oração de praxe. Após, foi aprovada a ata da primeira reunião ordinária do primeiro período de 2019. Iniciando a ordem do dia, foi exposto em plenário o projeto de lei no 1153, de 1º de fevereiro de 2019, que altera o anexo 3º da lei no 1155, de 3 de fevereiro de 2017, e da outras providências, visando alterar os requisitos mínimos para o provimento do cargo de professor municipal. Também foi exposto em plenário a perícia jurídica da assistente jurídica do Legislativo, doutora Carolina Almeida Rezende, referente ao projeto de lei número 1153/2019. Após debate em plenário e uso da palavra pelos presentes na sessão, Tiago Bracarenzi de Carvalho Fonseca, Priscila Fátima de Almeida Rezende, Inês Maria Chaves de Mendonça, Vera Lúcia Chaves Rezende, Mariana de Souza Arvelos e Flávia Chaves Magalhães, o projeto de lei nº 1153/2019 obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves, Suerlei São de Souza e o Enerson José do Nascimento, e reprovado pelo vereador Kleber Cristi Beraldo. Com a palavra, o senhor vereador Suerlei São de Souza solicitou que fosse registrado em ata sua justificativa de voto sobre o projeto de lei nº 1153/2019, de acordo com as explicações dos presentes que usaram da palavra e que ninguém será prejudicado pela nomeação para o cargo de provimento efetivo, conforme a gravação dessa sessão, ata eletrônica nº 296. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima reunião ordinária para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 18 horas e 30 minutos, no plenário do Legislativo. Também foi marcada audiência pública para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara, para apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o terceiro quadrimestre de 2018. Em tempo, foi marcada sessão solene para o dia 22 de fevereiro de 2019, às 19 horas, no auditório da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto, para entrega de título cidadão honorário e diplomas de honra ao mérito aprovados em 2018. Nada mais havendo a tratar, o presidente, o vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 20 horas e 56 minutos de 5 de fevereiro de 2019.
Alguma retificação ou impugnação da ata? Ata aprovada, segue para assinatura. Fazer uma pequena alteração aqui na pauta. Nós temos a palavra registrada do senhor Pedro Luiz Ferreira. Vai falar sobre o jornalzinho, né, que está circulando aí na nossa cidade. Então, por favor, senhor Pedro, senhor, usa a tribuna, por favor. Pelo regimento são 10 minutos, mas a gente vai vendo aí.
Pessoal, quero agradecer aqui a oportunidade, e eu estou vindo aqui, pelo menos que eu seja a convite de um vereador aqui, e estou aqui, e estou honrado e respeitando, né, com muito respeito a todos vocês. Vocês são o responsável por um dos poderes aqui da cidade, legisla para tal, né, para a comunidade, enfim. Quero falar do meu jornal, quero ser breve, tem um regimento de vocês aí, né? Então, quero falar sobre informação e vou falar nos 10 minutos, tá? Quero falar sobre direito de informação. É um direito de todos os cidadãos. Vivemos numa avalanche de informação a todo minuto, pelo celular, pelo computador, as mensagens do WhatsApp ou nas páginas do Facebook. Somos bombardeados por notícia o tempo inteiro, das mais variadas contextos e lugares. O que seria então o direito de informação se vivemos numa realidade tão carregada dela? O direito de informação, o direito de informação é muito amplo. Pode dizer respeito tanto à informação como produto, no caso de informação jornalística, como abranger um leque interminável de tipos de informação, como informação de governo, de empresas públicas, de universidades, de quaisquer instituição de interesse público. Tem informação essencial para o exercício da cidadania. Como diz o ditado, né? Informação é poder, né? A gente vive num país onde a informação não tem esse poder. Bate de frente com, às vezes, o baixo nível de cultura do nosso povo, né? O povo que não lê, né? Então, esse poder não existe aqui, né? Não existe aqui favorável, né? As pessoas não têm informação para mudar situações no país, né? É um direito que é negado também, né? E saindo do texto de uma eleição, no próprio dia a dia da cidade, é necessário que o poder público seja transparente naquilo que faz, seja na publicação de editais, no lançamento de licitações, na comunicação sobre o asfaltamento de ruas, sobre a construção de escola, sobre a manutenção de museus, entre outros. Por outro lado, é um estigma que o brasileiro não reivindica a ação dos homens públicos, dos políticos que elege. Por outro lado, há um longo histórico de falta de transparência em órgãos e instituições de governo que desestimula a participação social, né? O direito de informação funciona no Brasil? É uma pergunta. O direito de informação é considerado um direito fundamental numa sociedade democrática. Como a gente sempre está falando, está escrevendo, né? E a informação no mundo atual? Os fake news, as prós, verdades, né? Nos últimos tempos, desde que a internet se massificou, mudou a relação de imprensa com o público. Antes era um canal, um meio de repassar informações às pessoas. Agora as pessoas têm acesso às informações na palma da mão, das mãos, em seus celulares. Ninguém depende de um canal que transmita uma notícia de uma pessoa específica para cumprir o direito das pessoas de receber informação. Ainda há o problema de algumas informações chave pelas quais há um interesse não serem, há um interesse de não serem publicadas, mas em geral as informações mais comuns são transmitidas muito rapidamente. Se as informações é poder, o mundo contemporâneo lida com um problema diferente: o acesso à informação, o desconhecimento de suas fontes. Bilhões de informações são publicadas a todo momento nas redes sociais, nos portais, sites e veículos gerais de comunicação, que nem sempre têm credibilidade naquilo que informam. Mesmo assim, as pessoas repassam essas informações em seus ciclos sociais, disseminando sem perceber uma série de notícias falsas. E para encerrar, né, e as informações no período da ditadura, né, que muitas vezes não existia, né, tudo era muito secreto, né, nada era publicado. E quantas coisas hoje, quantos problemas, quantas mortes, quantas pessoas que morreu, né, que morreram perseguidas pelo sistema e até hoje, né, não sabe, né, de que maneira essas pessoas foram mortas, porque a informação não foi dada, foi tudo secreto. Enfim, né, encerrando a minha participação aqui, nós estamos com o Jornal na Cidade aqui, Jornal de Coroas, né, a gente, nós estamos aqui na segunda edição. Na segunda edição, vamos sair no final de semana com a segunda edição. Nós estamos atingindo a cidade. A última edição nós atingimos a cidade, um povoado aqui. Nessa próxima edição nós vamos atingir o município inteiro. Enfim, nós estou aqui nesses minutos que me restam. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos aqui. Nós não queremos estar no anonimato. Estive com estive essa semana com a dona Lili, primeira dama da cidade aí, e falando justamente sobre isso, né? Nós queremos ser público, né? Queremos ser transparente. Eu estou aqui, eu atualmente estou fazendo tudo no jornal. Eu escrevo, edito, né? Minha esposa corrige. Não temos uma grande estrutura, né? A gente por enquanto está bancando tudo. E é o começo. Nós temos um projeto para tantas edições. Vamos ver a reação. Vamos ver, enfim, né, como, qual vai ser o nosso sucesso aqui, como as pessoas vão, né, dar credibilidade, tá bom? Essa é a minha palavra, é o nosso jornal. Estamos distribuindo aqui em casa, nós estamos distribuindo individual, né? Atingimos todas as residências aqui. Essa é a primeira edição, né?
caso, existem pessoas aqui, eu fui fazer uma matéria aqui na saúde aqui, e tem uma menina que, a menina que eu entrevistei,
ela disse, olha, não peguei o jornal. Então, estou mostrando aqui, tá? Que é um editorial aqui. Segunda página que tem uma palavra aqui da pastora, minha esposa. Um calendário que eu deixei aqui. Algumas pessoas, por exemplo, não pegou um calendário para o ano letivo, pôde recortar, né? Tem uma reportagem que eu fiz com Isaías aqui, né? Nada demais. Tudo que aconteceu aqui, aconteceu entre vocês, dentro do regimento aqui da cama, né? E dicas de saúde, tá? Tem entretenimento aqui também, tá? Enfim, esse mês a gente já está com o jornal quase formatado, tá? É isso. Alguma pergunta?
Algum vereador? Sábado.
Eu queria só parabenizar pela iniciativa.
Obrigado.
Como você disse, né, a questão da informação, da transparência, isso tudo é muito importante. A gente ainda não tínhamos um jornal do município, então sucesso.
Obrigado.
E parabéns.
Obrigada. Mais alguém?
Boa tarde, né? Boa noite.
Obrigado.
Bem, eu não vi o jornal ainda, né? Queria também parabenizar. Eu me lembro que há alguns anos atrás nós também fizemos um jornal aqui de Coronel, ficou algum período, mas aí eu fui embora, eu acho que o jornal também terminou, eu tinha até um espaço dentro do jornal. E é muito importante a credibilidade daquilo que se escreve, né? E você ter muito cuidado no que você coloca no jornal para que você não perca essa credibilidade. Então, que você tenha muita serenidade, sabedoria, para que realmente o jornal vá para frente. Que isso que é muito importante. Se eu pudesse ganhar uma edição, porque eu não vi ainda o jornal. Se você estiver aí, eu gostaria de ver.
Tá bom. Da Globo, um tempo atrás ela estava falando assim que o legislativo brasileiro assim, parece assim, especialmente a Câmara de Deputados, parece um ambiente que não parece com o Brasil, parece assim, eles parecem ser um país e nós aqui embaixo outro. Então a gente percorre também, já passei em muitas cidades. E há uma separação, sabe, dos poderes com, né, o povo, né? Então, assim, por isso que hoje, aqui nesta noite, eu estou aqui para dizer, assim, que para se tornar um jornal público, com espaço aí para vocês, né? E eu tenho cuidado, eu tenho zelado. Eu fiz uma reportagem com o vereador aqui, e ele passou para mim o desempenho de todos vocês, aí, inclusive deles, né, as ações, os projetos que vocês votaram. E entre eles estava uma devolução do ano passado para o executivo, né? E eu relatei isso do jeito que foi, né? Eu não me avancei para não buscar constrangimento, porque o que me parece aqui, para encerrar aqui a minha participação, pessoal, que tem o regimento aí, eu não quero atrapalhar, é que vocês decidiram o que, como o executivo ia administrar esse dinheiro. E vocês colocaram canais, a saúde, me parece, e isso não foi usado. Isto é informação. Mas eu não quero polemizar, entendeu? Eu estou começando agora e eu espero ir nessa linha, mostrando a verdade, mas sem polemizar, sem, sabe, buscar atritos, sem bater de frente com as pessoas. A gente quer informar. Isso é muito importante, informar. Tá? Não quero ficar constrangendo também. Tá? Eu mostrei isso até na primeira edição. Eu passei para você, depois você vai observar aí a matéria que eu fiz com o Isaías aí, né? Ele pôde fazer, ele é um vereador, tá na, a época é oportuna, não tem nada que impede ele fazer, assim como vocês, se quiser usar do jornal, né? Não tem legislação que impede agora, e eu estou aí oferecendo essa oportunidade para todos os vereadores aí também, tá? Se o veículo é importante, se vocês dão a credibilidade que precisa, então você pode usar dele e deve, né? Na próxima edição vai estar o meu telefone aí, endereço tudo bonitinho, tá? Eu estava em três pessoas, nós estávamos em três pessoas e uma delas é o Isaías, tá? Enfim, é isso, tá? Se ninguém... Pois não.
Boa noite, Pedro. Primeiro, quero parabenizá-lo, porque foi uma iniciativa louvável. A cidade estava precisando realmente de um jornal. É um anseio de várias pessoas em relação ao jornal, mas eu até parabenizei pessoalmente o Luzaí, porque desde o primeiro dia que ele sentou aqui, ele vem cobrando isso e correu atrás. Então, parabenizei ele individual. Até passei para ele algumas informações, as quais eu acredito que ele vai te passar depois em relação ao jornal. Mas você colocou um ponto aqui que você começou pequeno, não começou com uma grande estrutura. Na verdade, ninguém começa grande, as pessoas se tornam grandes, né? Então, assim, a sua atitude foi louvável. Você vai começar na primeira edição, teve erro na primeira edição, ela vai ser corrigida na segunda e assim vai sucessivamente. É o caminho, principalmente numa cidade pequena, onde as informações, na maioria das vezes, elas saem distorcidas. Então, na verdade, quando você coloca a informação, você está realmente dando legalidade ao que está sendo dito. Principalmente as informações da Câmara, eu tive a oportunidade de ler o jornal, que foi a primeira edição, na qual você fez algumas referências em relação ao vereador Luzaí. Qualquer dúvida de qualquer indivíduo ou cidadão chavense que tiver, ele pode vir que lá vai estar constatado em ata. Tudo que foi escrito lá está em ata. Então, assim, é realmente uma questão louvável. Eu até brinquei com o Luzaí, você colocou algumas referências dele em relação ao trabalho. Eu acho que só esqueceu de colocar que ele realmente é o vereador que mais anda no município. Isso faltou. De todas as colocações, porque ele anda no município todo, ele anda mesmo frequentemente e realmente ele faz esse trabalho, é um belo trabalho fora a Câmara. Então, assim, essa atitude é louvável. Cheguei a falar para ele uma coisa muito bacana quando você fala assim que você está arcando com ele sozinho. Falta, às vezes, você procurar alguns comércios locais, para patrocínio, de repente, espaço de R$50. É uma coisa, eu até falei para ele, particularmente, a gente pode conversar essas questões do jornal, acho que é uma coisa bacana, para que não deixar que esse jornal, que ele acabe, pelo menos uma edição mensal, vai ser muito interessante, vai ser bom para a cidade, porque a cidade estava precisando disso. Isso é um clamor da população. Tanto é que, em conversa com algumas pessoas, quando o jornal saiu, veio um rebusco. Quem é o editor desse jornal? Quem lançou esse jornal? E as pessoas, quando vem o próximo, então quer dizer que realmente já tem resultado. Então, é só parabenizá-lo mesmo e continue nesse caminho e não pare jamais. Obstáculos vamos ter sempre. Isso o senhor, né, sabe mais do que eu. E que não deixe que um obstáculo ou dois obstáculos interrompa esse trabalho maravilhoso e vai ser frutífero para a cidade. Eu acho que quem mais ganha com esse jornal é realmente a cidade. E, né, no que o senhor precisar, dentro do contexto, eu sempre tenho um contato com isso aí, algumas informações que a gente puder em relação a essa questão do senhor bancar sozinho, patrocínio, acho que é interessante o senhor conseguir, porque aí o senhor consegue minimizar custos, né, no caso, o senhor está operando sozinho, e também é legal para o comércio também, né, porque o comércio, o comércio local, ele vai poder estar fazendo a publicidade dele, até porque o senhor acabou de afirmar aqui que o senhor... 90% das casas foram atingidas. Então, é uma forma de propaganda. Então, eu acho que seria muito interessante, até porque nós não temos mais a rádio local. Então, parabéns ao senhor, que o senhor continue nesse caminho. E faço um convite, se me permite, presidente. As portas da Câmara, elas estão sempre abertas para toda a população.
Obrigado.
Como para o senhor, seria até interessante, né, dentro da oportunidade, só assistir uma reunião na Câmara, porque, de repente, eu ia poder constatar realmente como funciona o trabalho aqui de cada um. Seria interessante também, o senhor, para o senhor, como todas as pessoas. E só queria deixar isso bem claro para o senhor e qualquer coisa, a gente está só. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado. Se eu quero encerrar aqui, Eu sou da comunicação, eu tenho uma agência de publicidade, tem 30 anos. Eu não tenho exercido muito aqui, porque ultimamente, nos últimos anos, eu estive em cidades muito pequena. Eu fui transferido para Santa Cruz, agora estou aqui. O campo aqui é muito pequeno. Eu tenho uma representação da TV Globo para a região, mexo com publicidade. Já faço jornal tem 25 anos, né? Então, também, graças a Deus, Deus me deu essa capacidade de conhecer também um pouquinho daquilo que a gente faz, tá? Gente, muito obrigado. Obrigado, presidente. Deus abençoe vocês aí, que vocês possam ser felizes nessa legislatura aí.
Zay.
Boa noite a todos. É só uma palavrinha, pastor Pedro. Parabenizar, né, o senhor, a sua esposa, e te agradecer também pela essa oportunidade, porque que a gente conversou. Eu já tinha, né, isso não é um sonho. A gente pega os caminhos, são vários caminhos. Eu peguei esse, que eu acho que é uma coisa, que é um caminho bom de informação. E de imediato, eu já quero agradecer o senhor pela oportunidade que teve de colocar a matéria. E a gente não está aqui para a gente só para aparecer, a gente está aqui para agrupar. Eu falo muito aqui na Câmara. E que siga de exemplo para muitas pessoas que às vezes vai em caminho, tropeça e cai, e às vezes não consegue levantar. Então a gente está aqui é para isso, é para ser solidários com as pessoas, levar informação. O senhor acabou de falar que é uma cidade muito pequena, de
3.301 pessoas, né?
Então, o senhor já está falando, eu acho que nós estamos no caminho certo. E, de imediato, pedir também o que eu pude fazer. Eu não sei se todo mundo sabe aqui, eu tive o prazer de fazer a entrega das edições dos jornais, que foram 500 edições. E peço também desculpas, pelo menos a região, né, as comunidades. A vereadora Barba até citou que não recebeu, porque não deu mesmo. O pastor disse para o senhor: procura colocar aqui no centro, nos bairros que dá, as regiões, coisas, a gente vai ver o que vai dar. Eu fiz isso. Eu tive o prazer, eu, minha esposa e meu filho. Começamos às 7 horas da noite, terminamos, se não me engano, às 22h30. Entregamos quase todas as edições. E se for possível, eu vou entregar de novo, se precisar da minha ajuda, e eu vou estar sempre aqui. Eu quero que vá para frente. Se tiver qualquer dúvida, a gente pode reunir com pessoas, inclusive companheiros daqui, a gente vai fazer o possível para o jornal não morrer na primeira edição. Deus ajuda que venha a segunda. Que eu puder ajudar o senhor, eu vou ajudar, e a sua esposa. E que seja bem-vindo, e agradecer pelo senhor ter feito uma matéria comigo. E eu acredito que vários também aqui, eu citei, não citei os nomes, mas tem a participação deles todos, todos competentes, que eu acho que vai abraçar essa ideia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Eu só vou tirar uma foto aqui. Obrigado pela participação ou pela oportunidade.
Obrigado, senhor, sou Pedro.
Dando sequência à pauta aqui, vamos aos projetos. Projeto de lei número 1142 de 2018 dispõe sobre o código de postura. Está em tramitação, né, a pedido do vereador Kleber.
Senhor presidente, eu vou pedir que ele fique em tramitação novamente. Para a próxima reunião, tenho certeza que ele vai estar liberado. Até vim mais cedo aqui hoje para o Sinei, estava quase terminando ele. Vou pedir uma cópia para ter mais orientação de um amigo meu, protocolando. E na próxima reunião, ele, indiferente, eu deixo ele entrar em votação, porque eu vou ter finalizado os trabalhos. Aí peço que seja por questão de ordem, que o de obras também, porque os dois são bem entrelados, eles são bem relacionados, se eu puder deixar, também eu agradeço.
Então, o projeto continua em tramitação, o que dispõe sobre o código de postura e também o que dispõe sobre o código de obras. Projeto de lei número 1146, que dispõe sobre a avaliação de desempenho. Em tramitação, a pedido da vereadora Sábata Rezende Chaves.
Boa noite, eu esqueci de dar boa noite mais cedo. Como eu falei na reunião passada, o Felipe ficou de fazer o anexo. Eu estava até conversando com a Carolina, mas o anexo ainda precisa de algumas modificações. Então, eu queria pedir para ficar mais uma vez. Eu vou tentar fazer essas modificações já para a próxima reunião, se Deus quiser.
Tá bom, então o projeto continua em tramitação. Projeto de lei número 1149/2019 dispõe sobre vice-diretor. Em tramitação a pedido da vereadora Sábata Rezende Chaves.
Eu queria analisar melhor, inclusive eu pesquisei e olhei sobre o projeto. Eu não concordo com essa jurisprudência da inconstitucionalidade, mas eu não vou me opor que ele seja votado, apesar de não concordar com o formato. Eu acho que poderia existir algum outro formato para que ele ficasse, pudesse ser de eleição. Então, se quiser colocar em votação por mim.
Mais algum vereador que falar sobre o projeto? Então, projeto em votação. Bárbara?
Aprovo.
Sou Antônio?
Aprovo.
Wênis?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Usaí?
Aprovo.
Sábata?
Não aprovo.
Kleber?
Senhor presidente, eu aprovo o projeto, mas queria fazer justificativa de voto, porque o senhor está aprovando ele em relação ao parecer que eu tive da Carol. Mas eu queria que ele fosse de forma eletiva. Mas sendo assim, de acordo com o parecer dela, então aprovo o projeto justamente pela importância, né, que vai ser o vice-diretor para o Francisco.
Sueli?
Aprovo.
Projeto aprovado com 7 aprovações e 1 reprova. Temos 2 projetos que entraram fora do prazo, né, que dispõe sobre subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretário e dos vereadores. Eu vou estar só fazendo a leitura deles, mas eu não vou, mesmo na próxima reunião, eu não colocaria ele em votação, pelo fato, né, de o funcionalismo não teve o reajuste, então eu não acho justo dar reajuste para agentes políticos. Então, vou estar fazendo a leitura e vou estar arquivando esses projetos. Projeto de lei número 135, de 31 de janeiro de 2019, autoriza os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário do município de Coronel Xavier Chaves. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica atualizado nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 4º da Lei Municipal número 1142, de 13 de junho de 2016, o subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito, secretário do município de Coronel Xavier Chaves, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, com um acréscimo percentual de 3,43%, conforme apresentado no quadro abaixo. Então, seria o prefeito R$ 10.745,36, o vice-prefeito R$ 1.696,62, os secretários R$ 3.619,48. Parágrafo único. O percentual previsto no caput deste artigo refere-se à recomposição de parte da perda salarial medida pelo INPC e IBGE no período de 1º de janeiro de a 31 de dezembro de 2018. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara. Alguém, algum vereador, quer fazer o comentário? Kleber.
Senhor presidente, eu quero parabenizá-lo por essa atitude, porque realmente é um respeito que o presidente está tendo em relação ao funcionalismo público, porque não vai ter, segundo a informação, que não vai ter aumento para os nossos funcionários públicos. Então, ao meu modo de ver, a sua decisão é acertada. Eu até cheguei a conversar na última reunião com o vereador Gilson, depois com o vereador Enos, que se esse projeto viesse, eu votaria contra, porque realmente eu respeito com os nossos funcionários. Então, assim, parabéns, eu acho que você foi feliz na sua colocação, porque temos que comungar com essa mesma ideia e respeitar. Tanto é que se existe uma crise para o funcionalismo, essa mesma crise tem que ser abrangente para nós enquanto vereadores também. Só isso, presidente, muito obrigado.
Suerlei.
Minha fala está mais ou menos na mesma direção da do Kleber. Eu acho que esse projeto, ele não tem como sair da gaveta enquanto não vier um projeto de correção do, pelo menos da correção que é direito do funcionalismo, né, esses 3,43, porque seria injusto da nossa parte estar botando uma coisa que beneficiaria aos cargos políticos e o funcionalismo, que são os que ficam ali de 7 a 5, que soa a camisa realmente, não ter essa reposição. Então, eu acho que esse projeto tem que ficar arquivado. Me parece que o prefeito está analisando a situação, se vai ter condições de dar essa reposição para o funcionalismo. Está dependendo de repasse, da regularização dos repasses do Estado. Então, eu acho que o arquivamento dele foi uma iniciativa muito prudente da parte do senhor presidente.
Sábado.
Só para dizer que concordo com a fala dos dois e parabéns mesmo pela iniciativa.
Obrigado. Mais algum vereador? Não? Já falou. Então, os dois projetos arquivados. Seguir a ordem que está na pauta aqui. Indicações, duas indicações do vereador Gilson.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, Carolina, Gisney. Essa indicação aqui, primeiro, eu já até fiz ano passado, né, em novembro. Está fazendo de novo. O excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que se subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: manutenção das luminárias e reposição das lâmpadas queimadas em torno do cruzeiro e do salão comunitário. Vou estar lendo a outra e depois eu explico, presidente. o vereador que subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: adequação de acessibilidade e instalação de corrimão na escadaria do cemitério municipal de Coronel Xavier Chaves. Então essa aqui do cemitério foi até quando a mãe do prefeito faleceu, eu pude estar acompanhando o velório lá e observei uma coisa que eu fiquei assim, um pouco até indignado. Acho que falta corrimão, né, para as pessoas idosas, e uma rampa de acesso para cadeirantes ou até pessoas que têm alguma deficiência. E observei que uma pessoa quase caiu, assim, deu uma tropeçada e quase caiu. Então, que fosse tomada assim, alguma providência nesse sentido. Agora, a outra indicação, como eu disse, eu tinha feito ano passado, e vou até fazer uma crítica, porque a gente passamos lá ao final do ano, o salão lá, o pessoal até me cobrando, tudo escuro, né? Enquanto aqui a praça estava toda iluminada, bacana, e o pessoal lá em torno do cruzeiro, faltando lâmpada queimada, o pessoal cobrando. Eu fiz a indicação, assim, nenhuma providência foi tomada, e eu acho assim uma falta até de respeito com a comunidade. Aí depois, quando acontece o vandalismo, quebra alguma coisa, que nem em torno do salão está tudo escuro, né? Então, tomasse uma providência com relação a isso. Obrigado, presidente.
As indicações serão encaminhadas. Tem também uma solicitação do vereador Jus.
O vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte solicitação: estude a possibilidade de avisar a população rural do município de Coronel Xavier Chaves quando não houver recolhimento do lixo nos dias de ponto facultativo, feriado e por outros motivos. Então, esse aí aconteceu segunda-feira, acho que devido à chuva. Eu até conversei com o secretário de obras, né, o senhor Romilson, aí ele até me explicou, devido à chuva, que ia ficar chovendo o dia inteiro, e como o pessoal estava meio parado, aí pediu para estar recolhendo o lixo. Eu fiz isso até para... até conversei com o pessoal que me cobrou lá. E eu fiz solicitação assim, como uma forma de mostrar que eu estou cobrando e deixar aqui, né, como eu disse, uma forma de provar que eu cobrei. Eu queria assim que, pelo menos na comunidade da Cachoeira, pode ligar para mim que eu faço questão de avisar. Se eu for vir na parte de manhã, eu ligo para o pessoal, procuro estar avisando. Então, eu queria que essa solicitação chegasse para o prefeito e ele pudesse fazer esse favor de, quando acontecer isso, de me avisar. Eu faço questão de estar avisando lá.
A solicitação do vereador será encaminhada. Requerimentos. Temos 6 requerimentos do vereador Kleber. Vou estar lendo um encaminhamento, né, para não tomar muito tempo aqui. Requerimento: que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Coronel Xavier Chaves, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Senhor prefeito, informações sobre o planejamento do setor de educação do município de Coronel Xavier Chaves para a concessão de transporte público para os alunos do ensino superior e técnico para a cidade de São João del Rei, tendo em vista que o curso técnico do IFET teve início no dia 4 de fevereiro de 2019 e a Universidade Unipitã também teve início na mesma data e não está sendo ofertado o serviço de transporte pelo Poder Público Municipal. Assino Kleber Cristi Beraldo.
Ô, presidente, essa é uma reclamação que ela vem acontecendo há alguns anos. E esse ano foi diferente, como está bem explicado ali. As aulas começaram no Pitam, dia 4, e no IFET também. Se você pega o somatório dos alunos que nós temos no Unipitam e o somatório que temos no IFET, é bem maior do que os alunos hoje da Universidade Federal. E esse é um problema que vem acontecendo, tanto no início quanto no término. Geralmente existe uma divergência entre as faculdades e o curso técnico. Geralmente esse pessoal está prejudicado. Então eu gostaria de saber como que funciona esse planejamento. Inclusive eu acredito que na audiência pública a secretária de Educação vai estar aqui. Como funciona esse planejamento? Porque o planejamento ele tem que ser feito de uma forma abrangente para todos. Então essa é a minha questão, que eu queria saber. E assim, todos os alunos que estão perdendo aula, e não é fácil, eu tenho um problema de perder as aulas na segunda-feira, eu passo aperto para poder recuperar isso no decorrer do período. Agora, segundo o que os próprios alunos me relataram, parece que é dia 8, dia 18, quando vai rodar. Então você vai perder basicamente duas semanas de aula. Alguns não tem como ir. Então assim, é uma preocupação que a gente possa estar trabalhando para ser resolvido, por exemplo, não ter isso no mês de agosto e a partir de então, dos próximos anos.
Algum vereador é contra o requerimento? Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Senhor prefeito, sabendo que o artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garante direitos iguais a todos, como também é de conhecimento de todos, o Estado repassa um valor para ajudar custear as despesas para os alunos que frequenta a rede de ensino estadual e tendo em vista que as atividades da escola estadual tiveram início no dia 7 de fevereiro e não está sendo ofertado este transporte. Solicito informações sobre o planejamento do setor de educação do município de Coronel Xavier Chaves em relação ao transporte ofertado para os alunos da rede municipal e estadual de nossa cidade. Assino Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Senhor presidente, a situação é quase que idêntica. Nós tivemos aqui o início do Estado na escola estadual, foi semana passada, na quinta-feira, e não tinha veículos rodando, vai começar a rodar amanhã. Então foram 3 dias, eu fui procurado por vários pais da zona rural, os próprios alunos. Teve casos, até foi relatado pelo vereador Gilson, posteriormente quando eu comentei com ele, em relação ao pai tendo que pagar táxi para o filho não perder. Então, eu gostaria também de saber como que esse planejamento, se ele funciona em cima do município, porque todos são iguais realmente perante a lei e ainda tem um agravante ainda. Eu procurei saber, existe uma pequena participação do Estado em relação a um recurso para transporte. Então, se não existisse a participação do Estado, o artigo 2º da Constituição do município, o artigo 2º da Constituição do município, salvo engano, ele deixa bem claro que o transporte é obrigação do município. Então, o município não está fazendo favor em relação a esse transporte. Então, ele tem que ser organizado para atender a todos que dele precisa. E ainda tem essa situação ainda aqui em relação. Então, eu gostaria de saber por que está acontecendo, para que isso não se repita, porque isso também é um fato que acontece constantemente no nosso município.
Alguém é contra o requerimento? Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Senhor prefeito, solicito informações sobre a metragem e espessura da obra de recapeamento das ruas do bairro Vila Fátima. Assino Kleber Cristi Eberaldo, vereador.
É sabido por todos, né, que foi feito um recapeamento e tem um valor na placa de 300, eu não lembro agora o valor real, 300 e, né, alguns quebrados. E eu não vi lá na placa qual que a espessura que foi usada e também quantos quilômetros que foram colocados. Tanto em vista, nós tivemos até um problema. Claro, esse problema não é a questão da espessura, é uma questão de compactação, mas é nossa obrigação, inclusive, usar aí quando puder marcar uma reunião da comissão de obras para a gente poder estar olhando isso, pedir o projeto, para a gente poder olhar as planilhas, para a gente poder estar olhando, para que isso não aconteça igualzinho o problema que vem na rua João Batista, que vai parar na justiça novamente, infelizmente, porque é a nossa obrigação, nós temos que ter, por obrigação, fazer essa fiscalização. Até comentei com o Zaia, né, que foi um erro meu, acredito que nós da comissão, porque quando eles estavam lá colocando o asfalto, era por obrigação a comissão está acompanhando para a gente ver a espessura que vem na planilha e que está sendo colocado. Inclusive, sou presidente da comissão, a gente poderia já estar lá aberto um processo licitatório lá no portal da transparência de 150 mil para recapeamento. Então, que peça para o secretário de obras que quando for fazer a aplicação, que ele notifique a comissão para que a gente possa fazer esse acompanhamento, a planilha, mas fazer acompanhamento de qual está sendo a espessura para a gente poder fazer a nossa conferência. Era só isso, senhores vereadores.
Algum vereador contra o requerimento? Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Senhor prefeito, solicito informações sobre a aplicação da lei número 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a linha e do inciso 3º do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica na rede de ensino municipal. Assino Kleber, Cristi Beral.
Esse requerimento é proveniente de uma fala que eu fiz aqui na terça-feira passada em relação a um terço que foi comentado por alguns professores que ele não está sendo pago aos demais. Então eu gostaria de saber, em relação à legislação, por que não está sendo pago, o que está acontecendo.
Só isso, presidente. Vereador, é contra o requerimento? Requerimento aprovado. Próximo requerimento, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Senhor prefeito, solicito informações sobre a não celebração de convênio entre a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves e a Marcha, Associação de Mulheres Artesãs de Coronel Xavier Chaves, no exercício financeiro de 2019. Assina Kleber Cristi Beraldo.
Senhor presidente, esse é um fato típico, né? E simples até. Geralmente vinha para esta casa uma aprovação para a marcha em relação à subvenção, que era para puxar despesa com o funcionário. E ele não apareceu, então eu procurei algumas funcionárias da marcha e me falaram que parece que essa subvenção foi cortada. Então eu gostaria de saber se realmente ela foi cortada e o porquê que ela foi cortada, essa subvenção. Então eu gostaria que o prefeito pudesse estar encaminhando para esta casa, da mesma forma que era uma subvenção que foi conseguido aqui, na época o presidente era o Surrelei, onde alguns presidentes vieram, ali em conversa, a gente conseguiu isso para poder estar ajudando a marcha é uma situação na qual ela empregava 20, 22 mil, existem alguns problemas que a gente vai estudar em relação à marcha, porque a marcha é muito importante para o nosso município, e segundo os relatos, e eu não quero ir para o relato, eu queria pela informação verídica, se realmente houve esse corte, qual é o real motivo do corte desse rapaz.
Algum vereador é contra o requerimento? Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves, Fúvio Olímpio de Oliveira Pim, o seguinte requerimento. Senhor prefeito, foi relatado por um taxista deste município que Vossa Excelência teria afirmado que tem que ser feito processo licitatório para concessão de placa de táxi em Coronel Xavier Chaves. Diante do exposto, solicito informação sobre a legislação específica que versa sobre esta obrigatoriedade de licitação em concessão de licença de táxi. Assino Kleber Cristi Beraldo.
Esse é um problema que persiste no nosso município ao decorrer dos anos. Inclusive, né, com a ajuda da Carol, eu fiz uma ação, está protocolada no Ministério Público, protocolada na quinta-feira. Eu usei alguns requerimentos desde 2013, no qual está sendo cobrado, e não está sendo, de forma alguma, feito nada por parte do Executivo. E o que, às vezes, me assusta, é porque, no que eu entendo, é uma legislação própria que vai regulamentar a situação dos táxis. E é uma dúvida que eu tinha, cheguei a comentar com a Carol, em relação a ela também, acredita que seja uma legislação específica, então precisa ter uma lei municipal que regulamente. Inclusive, a lei, que ao meu entender, ela está defasada, que ela é desde 96, ela precisa ser melhorada, esse é um ponto. E o que eu fiz antes de eu fazer encaminhamento para o MP, eu dei ciência para todos os taxistas da cidade que seria feito uma representação pedindo ao prefeito providências em relação ao serviço, porque realmente existe uma grande reclamação por parte da população. Então, fui procurado por um vereador, que ele, e quando ele foi no prefeito para saber como que seria feito o processo, o prefeito falou com ele, ele chegou aqui, eu estava aqui na Câmara, estava o vereador Gilson, o secretário do Legislativo que eu assinei, e o próprio Zair, ele estava meio que desesperado, porque quando ele foi no prefeito, o prefeito falou que tem que fazer uma licitação, e a licitação é aberta ao Estado, e que vai vir taxista de todo lado, e ele não tem dinheiro para a ponta. Eu falei, não, peraí, parece que ele está vendo um desencontro das informações. E nós não podemos... nos ater mais para isso, porque desde quando assumiu essa administração, esse nosso prefeito, é comum para ele, eu acho que ele nem sabe, a assessora jurídica dele, nem sabe que ele não possui imunidade material, então ele tem que tomar cuidado que ele fala, que ele pode responder pelo que ele fala. É comum dele sempre estar justificando alguma inobservância da lei, justificando com algumas coisas que na verdade são verdade. Então eu queria que ele apresentasse para a lei, a qual lei obriga que tenha que ser feita uma licitação. Pelo que eu conversei com a Carol, com várias outras pessoas, tem que ter somente uma legislação especial, que é do município, nada mais do que isso. Então, gostaria que ele me apresentasse qual que é essa legislação, para eu poder até apresentar para o taxista, porque não pode virar um temor. A ideia da representação do Ministério Público é que o prefeito chame os taxistas e a população para que chegue no consenso comum e resolva um problema que vem se estendendo por vários anos. Então, essa é a ideia principal que a gente tem em relação a esse requerimento.
Algum vereador é contra o requerimento? Requerimento aprovado. Próximo requerimento da vereadora Sábata. A vereadora que subscreve requer que, após tramitação regimental, apreciação e votação em plenário nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115 do regimento interno dessa Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Solicito novamente relatório da Secretaria Municipal de Educação de Coronel Xavier Chaves com discriminação dos gastos obrigatórios e não obrigatórios nos exercícios de 2017-2018 e recursos atuais disponíveis no setor, conforme modelo de relatório em anexo, protocolado em 1º de novembro de 2018, através do ofício número 357-2018, Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 11 de fevereiro de 2019, Sábata Rezende Chaves, vereadora.
Esse requerimento é só para reiterar aquele outro requerimento que eu fiz. Na verdade, esse de 1º de novembro foi só um anexo, né, que eu mandei como modelo do que eu gostaria, porque o outro requerimento não respondeu, na verdade, o que eu tinha perguntado. Então, eu queria reforçar, né, renovar o requerimento.
Algum vereador é contra o requerimento? Requerimento aprovado. Próximo requerimento do vereador Luzai. Ao vereador que subscreve, requer que, após tramitação regimental nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115 do regimento interno dessa Casa Legislativa, seja encaminhada à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, senhora Eliana Geralda Longate Pinto, o seguinte requerimento. Solicito informação se foi solicitado policiamento para os finais do campeonato de futsal 10ª Taça Verão, realizado no dia 9 de fevereiro de 2019, e sobre a liberação de venda de bebidas alcoólicas na quadra de esporte Capitão José Anselmo durante o evento citado. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 11 de fevereiro de 2019, assina Luzai Assunção, vereador.
Senhor presidente, foi fato, e eu estava lá, participei do campeonato futsal, né? Que foi na data de ontem, 10, isso mesmo. Então, eu pude me preparar com isso lá, me deparar com isso. Eu participei como o atleta e vi essa falta de segurança lá. Já aconteceram várias vezes E ontem eu pude relatar, porque além de eu participar do campeonato, eu vi, me deparei com essa situação. Primeiro, eu estive aqui na cama mais cedo e procurei me informar se teria um acompanhamento de policiais, de segurança lá e etc. Não, do imediato não pude saber. Então pedi ao Jusinei, que é o nosso secretário, que pudesse entrar com o contrato com o Silei, para me tomar as providências cabíveis. Ele ligou pelo Silei e o Silei disse que o Eugênio disse que já estava preparando essa, não sei o que eles falaram, que estava tomando as providências. Então, pelo meu ver, não teve nenhum policial lá. Eu não vi nenhum policial. E já falo com convicção, um evento como aquele tem que ter segurança. Todo mundo sabe, né, onde está esporte, eventos, tem crianças, jovens, idosos e etc. Então, eu achei que teria sim que ter uma segurança lá. Inclusive policiais e uma, sei lá, uma ambulância, não tem segurança nenhuma. Se caso ocorra qualquer coisa naquele local, eu acho que vai acontecer muita coisa ruim. Depois fala que a gente está vendo aí acontecendo no Brasil e pode acontecer aqui dentro de Couroço também. Situações de falta de planejamento, de segurança, e está acontecendo tanta coisa de mortes. E como acontece no Brasil, em cidades, aqui perto, pode acontecer em Coronel Xavier Chaves também. Então, é que peça que quando tiver os outros campeonatos, que o pessoal da Secretaria de Cultura, ou quem tiver no evento, que não deixe isso mais acontecer, que coloque a segurança lá. Vi várias latinhas sendo, inclusive vi jogando, eu acho que não sei se o Enos chegou a ver, porque ele estava participando do campeonato, lá, que teve que parar o jogo e secar de líquido de cervejas que contém álcool. Eu cheguei a ver isso lá, relatei isso. Então é uma coisa que eu acho que tem que ser visto pela organização. Eu peço que eles olhem com mais carinho. A gente está falando de tudo. Quando eu falo aqui nessa casa que os pontos de Couroço estão todos 100%, eu falo. Eu falo que todos estão com problema. Não é só pavimentação, não é saúde. Então tem que respeitar a população, que não está sendo respeitada. Eu peço que olhe com bastante carinho, que depois aconteceu uma tragédia lá, a gente tem que antecipar. Como antecipou lá na barragem que arrebentou, que pegou fogo lá, que a gente está sabendo, pode acontecer dentro de Couroço também. A gente não está livre disso, não. Então, peço aos organizadores do evento, que foi muito bacana, que eu estive lá tudo, mas, infelizmente, não tem segurança. Não tem normas. Então, que sigam seguindo as normas, as regras. É só isso, presidente.
Algum vereador? Leve.
Um breve comentário, senhor presidente. O requerimento é um direito de todo vereador e a forma de formar, mas no requerimento dele eu queria fazer observação e parabenizá-lo. É muito interessante quando ele comenta em relação à ambulância. O Enerson está sempre lá à frente, né, dos campeonatos, ele e o Silei, os dois estão à frente, e na verdade eles acabam ficando desamparados. De repente, se não tivesse uma ambulância, mas graças a Deus, eu acredito que nesse final não tenha acontecido nenhum episódio, mas se tivesse um técnico, né, um técnico de enfermagem, pelo menos para poder dar um socorro. Eu lembro que teve um jogo no campo um tempo atrás que alguém, num dia de domingo, o menino de São Caetano, Carlinhos, deslocou a coluna, o Egg estava lá, não sei se o Eno se lembra disso, o Egg foi e colocou a coluna no mesmo lugar, resolveu. Então, em cima desse requerimento do Luz aí, o vereador Eno, só fazer a título mesmo de curiosidade, que, né, como você está lá, você se lê, você tem uma força muito grande, que ou exija essa ambulância com técnico, ou pelo menos um técnico, porque ele vai estar ajudando vocês, porque na verdade já aconteceu uma situação adversa um tempo atrás, que o Silei passou aperto com um guri, machucou lá, teve que sair num time que eu estava, o Guilherme quebrou a perna uma vez, acho que você lembra disso. Então pode acontecer, eu acho que é uma segurança para vocês mesmo. Então se pudesse, eu acho que foi muito bem colocado isso aí, acho que está até ajudando o Enes e o Silei. Eu acho que essa questão, não só da ambulância dos aí, mas se pudesse colocar um técnico, já ajudaria bastante o serviço dos dois. É uma tranquilidade para vocês dois, não sei se você concorda, se quer acrescentar alguma coisa, mas acho que seria muito bom para vocês, eu acho que seria muito interessante.
Só na fala do
Posso? Rapidinho? E aproveitando, o vereador Kleber e o Enerson, que a diretoria, eu vi lá o pessoal do evento, tipo você, irmãos e etc., pelo movimento, é muito pouca gente envolvida que tem aquela situação, que tem aquela responsabilidade. Eu achei que sobrecarrega muito aquelas poucas pessoas que tem ali devido àquele evento. Deu para ver que, no caso do seu irmão, ele ficava para lá, a gente não está aqui para apontar dedo para ninguém. Ele ficava para cá e ficava para lá. Tem hora que ele ficava sem ação. Então é nessa hora que pode vir acontecer a coisa. Quando for fazer evento, que presidente, que se reúna as comissões para ver e fazer a coisa certa. Quando eu falo que coroas tem que caminhar para o lado certo, é isso que eu quero dizer. Antecipando, é colocando a coisa para funcionar certa. Essa que é a minha visão. Coisa que eu falo e repito aqui que não está acontecendo. E só para finalizar, senhor presidente, eu lá me esquecendo, e convido também, o vereador Kleber falou de obras, eu estou com vários fatos de obras para analisar, devido às nossas obras aqui em Coronel Xavier Chaves, e eu como presidente de comissão de obras, já aproveito a oportunidade e queria marcar uma reunião na sexta, se for possível, às 16 horas, ou 17, não sei, no caso é o senhor, para a gente estar olhando essas situações aí das obras. E os demais também, vereadores, se quiser participar, vai ser um prazer, porque a gente tem bastante coisa para analisar, para a gente olhar. É só isso, presidente. Obrigado.
Então, o senhor vereador quer marcar uma reunião para sexta-feira,
sexta-feira,
na comissão de obras. Os demais aí da comissão, está de acordo? Então, fica marcado o horário?
16.
16
horas. Possível.
Tem uma indicação da vereadora Sábata, por favor, vereadora.
A vereadora que subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte indicação: que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves faça uma nota informativa em seu site oficial sobre as alterações nos requisitos para o cargo de professor municipal e também enviar tal nota por e-mail para os próximos aprovados no edital do concurso público número 1 de 2017. Isso aqui é só para a gente oficializar, né, o que foi falado aqui na reunião. E para que as pessoas que foram aprovadas no concurso, elas tenham a chance de se preparar e de serem informadas previamente, né, das mudanças. Aí é uma indicação para que a prefeitura envie isso e faça essa notificação.
Vereador Kleber, tem uma moção.
Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja registrada a seguinte moção de congratulações. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, Estado de Minas Gerais, concede moção de congratulações à Escola Estadual de Coronel Xavier Chaves, extensiva a todos os funcionários de pais e alunos, pela aprovação dos vários alunos em cursos superiores e técnicos para o exercício de 2019. É sabido por todos, desde 2016, 2017 e 2018, Os terceiros anos do nosso município vem dando um show. Inclusive, até já estou procurando a me informar em relação qual que está a média de aprovação que está das escolas estaduais de São João do Rei e as escolas particulares. Porque se a gente não tiver igual na frente deles, a gente não está longe. No ano passado foi uma média de 50% de aprovação que nós tivemos direto no terceiro ano. Esse ano, na primeira chamada, já estamos com uma média quase que 45%. Então é um número muito significativo para a nossa escola. A gente não poderia deixar a oportunidade de poder estar agraciando. E esse estudo que eu já estou providenciando seria muito interessante se constatar que realmente ela está no topo, para a gente poder estar divulgando, porque realmente isso é muito importante para o nosso município e para os nossos mestres, que eles desempenham da melhor forma possível o trabalho deles. É só isso, presidente.
Só um comentário com relação a as notas de redação dos alunos do terceiro ano, que diz que o nível de notas de redação dos alunos aqui de Coronel Xavier Chaves é o nível dos melhores na região. Então, quer dizer que está tendo um diferencial no professor de redação. Então, que essa congratulação seja encaminhada e direcionada especificamente a essa professora, porque eu acho que está tendo um diferencial nessa parte aí. Que mesmo os alunos que não conseguiram aprovação, a nota deles foi um nível muito bom.
Mais algum vereador? Temos 4 monções também da vereadora Sábata.
É, eu vou ler a monção, mas são 4 setores, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Por isso que eu vou ler uma vez só. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves concede moção de congratulações, aí no caso seria para o Conselho Tutelar de Coronel Xavier Chaves, para o CRAS, para o PSF e para a psicóloga da clínica Bem Viver, por promover e realizar atividades da campanha Janeiro Branco de 2019. A gente sabe, né, que a lei foi exaustivamente debatida nessa casa, e eu fico muito feliz de ver que muitas pessoas abraçaram a causa, deram a ela valor, importância, e estão fazendo com que a lei aconteça, né, com que a lei seja cumprida, digamos assim. E essas pessoas, esse ano, elas se envolveram, se organizaram, e é muito importante. Eu fiquei muito feliz que no CRAS agora a gente tem 2 psicólogos, apesar de uma psicóloga não atuar diretamente na área, e perceber a sensibilidade dessas pessoas, né, em relação à saúde mental e à importância mesmo da campanha.
Todas as monções serão encaminhadas. Algum vereador tem alguma indicação verbal?
Boa noite, primeiro, presidente, a todos os vereadores aí, Carolina.
Boa noite.
Aproveitando a palavra do vereador aí, eu queria até comentar, eu já estava na cabeça de comentar antes. Eu respeito muito a preocupação dele, né, da segurança, mas os tempos mudaram, vereador, um pouco. Né? Depois, eu estou vendo o ocorrimento do jogador de jogo, hoje. Eu vi que foi um movimento muito grande, mas ocorreu uma disciplina. Eu quero até encaminhar para o técnico lá, que é a preocupação que ele teve da segurança, a disciplina que correu o campeonato. Pelo movimento, pela quantidade de gente que ocorreu ali, foi uma disciplina exemplar. Correu ótimo, os tempos mudaram, né? Isso que o vereador falou, as coisas mudaram um pouco, a compreensão do povo para participar de esporte. Então, ocorreu muito, um movimento muito grande, disciplina, o horário, regularmente, um dia, né? Porque tem foi sancionada uma lei, até as 22 horas, hoje com esse tempo, 22 horas está dando, né, quase de dia ainda. E foi cumprido o horário regularmente. Então, eu quero que encaminhe, se lei lá, parabéns ele de ter ocorrido a disciplina lá, muito.
Primeira, a Bárbara pediu.
Bem, eu também queria fazer verbal uma congratulação para a equipe que organizou a festa lá no Barreiro. Foi muito bem organizada, muito bem feita. Eu gostaria que chegasse a ele, porque realmente tudo muito gostoso, tudo muito organizado. Eu gostaria realmente que eles recebessem essa congratulação.
Buenas. Boa noite a todos. Essa consideração sua e do Kleber, bacana, sim. Sabe, mas tem muito ponto positivo, sabe, foi bem organizado o campeonato, sabe, as pessoas se respeitaram. Teve só um acidente lá com 2 atletas lá que se estranharam, mas não teve, ninguém colocou a mão em ninguém. Sabe, os pontos positivos também, sabe, que da associação não abriu o bar, mas também deu o direito do sábado do Silas levar lá o seu carrinho de picolé, sabe? Ele colocou a cervejinha dele para vender, a Gina levou o carrinho de churrasco dela, tá? O Zé Boi levou lá a caixinha de isopor dele, vendeu as coxinhas. Então, sabe, em todos os estados acho que vende bebida alcoólica. O que faltou para mim, sabe, a gente pediu o policiamento, sabe? Conversamos com a Lili fez o requerimento, o Jorge tinha que passar lá para a prefeitura para mandar para a polícia, então isso é uma parte da gente, sabe? E os polícias não foram lá. Sabe, isso foi uma falha grande. Mas independente de qualquer coisa, sabe, acho que foi um dos anos que foi mais bem organizado, que teve mais disciplina, sabe? O fato de uma pessoa jogou uma latinha lá com cerveja lá assim, sabe? Até amigo nosso, sabe? Depois nós conversamos com ele assim, sabe? Se tivesse polícia na hora, eu te garanto que ele ia ser preso, porque, sabe, ele estressou o silêncio, ele ficou com raiva, aí olhou para ele lá assim, ele pediu desculpa, mas sabe, isso não pode acontecer. Sabe, acho que tem muita gente que não gosta de bebida alcoólica, tem muita gente também que vai no campo assim, e gosta de tomar uma cervejinha, tomar um refrigerante e ver o jogo, sabe? Eu, do meu ponto de vista, eu acho que se tivesse polícia lá, como você falou, Zé, talvez a pessoa não jogaria essa lata.
Isso,
sabe? E a gente pode organizar melhor, sabe, de no próximo campeonato, no próximo evento, sabe, botar a cerveja no copo descartável, porque a pessoa não vai jogar o copo. Então, assim, todas as críticas são válidas, acho que a gente está aqui para somar, como você disse, sabe? E as informações, essas críticas têm que chegar nas pessoas certas, sabe? E o Eric também sempre estava lá presente com a gente lá, sabe? Ele entende muito de enfermagem, entende muito de fratura, assim, sempre está lá dando suporte para a gente, sabe? Eu acho que foi bacana esse campeonato, sabe? No máximo acabava 10 horas, então, assim, foi bacana.
Sábado.
Eu queria fazer um comentário em cima da fala do Gilson. Eu me lembrei de uma vez que o vereador Antônio comentou aqui nessa casa sobre a questão do velório municipal, da limpeza do velório. E eu achei uma fala bem, bem prudente, pontual, por parte dele, porque eu acho que, né, no momento que a família está ali em luto, perdeu alguém, às vezes ela não para pensar em mandar limpar, né? E se a prefeitura pudesse, não sei, fazer uma escala de revezamento, de alguma forma manter o velório limpo, eu acho que para muita gente facilitaria. Até pela manutenção mesmo, né, do velório, e pela uma forma de solidariedade, acho, conforto, no momento que todo mundo passa, né, e não é fácil para ninguém.
Eu também, uma observação minha aqui, sabe, essa praça aqui da igreja aqui, esse canteiro, sabe, sempre tem uma pessoa jogando água, cuidando, sabe, de dia, de noite, sabe, e aquela praça lá em frente ao Celestino, e na rua de cima lá, sabe, tá puro braquiária. Eu queria que plantasse flores lá também, plantasse árvores, e que tivesse uma pessoa também para aguar lá de vez em quando, sabe, não só aqui no centro, mas lá também na Vila Fátima.
Mais algum vereador? Sai.
Só na fala do Nuenos, na verdade, eu como representante, né, do povo, mas me resido lá no bairro Vila Fátima, você vê que eu nem estou falando isso mais, que não adianta. Então, eu sei que tem um projeto lá, inclusive eu já tive oportunidade de olhar, muito bacana e tudo, mas infelizmente hoje mesmo alguém me cobrou, falou, gente, infelizmente não depende de mim. Então, já foi feito de vários vereadores e vereadores, etc., pelo bairro Vila Fátima. Então, eu não vou falar mais que está esquecido, que não adianta. Parabéns pela sua observação, mas eles estão cansados de saber, e outra, infelizmente não é culpa nossa. Então eu acho feio. Eu vi lá agora, passei, né, me deparei com aquilo que você está falando. Lá não tem grama, lá tem braquiárias, outros capins, etc. Lâmpadas todas queimadas, igual o vereador Gilson falou. Então, eu acho que não funciona. Infelizmente não funciona. Nós temos um funcionário para... Eu acredito que tem, eu não sei se ele ainda está na ativa, é contratado, mas eu vejo várias lâmpadas queimadas, boa observação suas. Então, que faça, que roça, infelizmente roçou de lá, roçou de cá, e lá está tudo sujo, lá tá, não aconteceu nada, mas é aquilo que eu falo, não é tudo 100%. Quando a gente vai dar os parabéns, a gente dá os parabéns para uma coisa que está sendo bem feita. Hoje eu me deparei com várias coisas, inclusive pavimentação no bairro, que eu prefiro comentar na sexta. Então, não estou triste devido ao acontecimento. Então, a gente parabeniza as coisas que são boas, que estão realmente funcionando,
fui com o senhor Antônio na pavimentação lá no Garangui, ficou um trabalho muito bacana. Não finalizaram ainda, mas o pouco que eu passei lá com ele, achei muito bacana. Parece que tem profissional lá agora fazendo o trabalho certo, mas infelizmente, no bairro, etc., no bairro Vila Fátima, em vários aí, não está acontecendo. Então, eu acho que a coisa tem que acontecer. Infelizmente, eu fico triste de falar isso, mas não está acontecendo. Obrigado pela sua fala.
Eu posso falar uma coisa na sua fala, Zé?
Sim.
As outras observações também, essas flores do canteiro aqui, ó, parece que eles trocam, trocam essas flores de ano em ano. Pode ver que não tem nada ali no canteiro plantado. Então, sabe, essas flores são muito bonitas, mas eu acho que eles plantam de ano em ano. Elas ficam bonitas lá, depois eles tiram tudo e plantam de novo. E lá na vila eles nunca plantam nada. Então, assim, não sei qual o motivo que arrancou ela, ou se foi alguma coisa, ou se essas flores só duram um ano.
É. Só pegando carona na fala do vereador Enos, eu fiz 10 indicações só para. Eu ainda colocava, trocar a baquiária por grama. E aí o Zair dá uma deixa que realmente pediu, não sei, infelizmente é uma realidade. E como você comentou nisso, eu lembro que eu fiz várias indicações em relação à rua do Tiquinho, aquela rua, e não foi feito nada. Um caso que o Zair trouxe aqui, há um tempo atrás, em relação ao posto de saúde, para ver desse caso, o posto de saúde, sobre a infiltração que tinha. Eu fui lá na semana passada, ela continua da mesma forma. O Luzaí veio aqui, expôs vídeo, tirou fotos e continua da mesma forma. Então, a prefeitura, ela não tem por obrigação atender as indicações dos vereadores, isso é fato. Mas ela tem por obrigação cuidar do que é patrimônio público. E às vezes ela deixa a desejar em relação a isso. Só para ti de comentário, eu fui semana passada no posto de saúde, essa semana eu vou tentar ir lá novamente, poder tirar novas fotos, tomar as medidas cabíveis, porque as indicações às vezes elas são feitas, elas são necessárias. E às vezes o que você falou, e essa inobservância, você gasta ali valor, né, até alto, o Edson ele mexe com jardinagem, ele sabe o valor, aquelas flores são bonitas demais, mas a durabilidade dela é curta, você coloca no jardim central, você investe bastante, você pode entrar no portal da transparência que você vai ver lá o custo que se tem com a ornamentação, e você em contrapartida não tem um respaldo ali na Vila Fátima, para a gente não falar que nos salões comunitários que estão defasados. Mas era só essa observação para te mostrar o descaso que é, e não é só desse mandato, isso já vem persistindo desde o mandato do Helder, onde a Vila Fátima é tratada de forma diferenciada. Eles são tratados de uma forma bem desigual em relação ao nosso sim.
Gilson, eu queria fazer uma moção de agradecimento meio atrasada aqui, presidente. Para ser justo, né, ano passado eu fiz para os funcionários do Scobe e para os associados, e esqueci do Joaquim. E no dia 12 de outubro, na comunidade lá, ele organizou uma festa e presenteou as crianças, então posso deixar de agradecer por essa atitude dele.
Um agradecimento ao senhor Joaquim, né? Mais algum vereador? Indicação verbal. Doutora Carolina, quer usar a palavra? Jusinei. Resposta ao ofício 4.000/2018 da Prefeitura, respondendo o vereador Kleber. Audiência pública, dia 18 de fevereiro de 2019, segunda-feira, 18h30, no plenário da Câmara, para apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o terceiro quadrimestre de 2018. Temos também sessão solene, dia 22 de fevereiro de 2019, sexta-feira, 19 horas, no auditório da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto, para a entrega de títulos de cidadão honorário e diplomas de honra ao mérito aprovados em 2018. Alguém quer comentar?
Um aviso mesmo, acho que eu já mandei para alguns vereadores, que no domingo, dia 17, vai ter um leilão beneficente em prol do hospital e do Lar São Camilo, lá no Brumado, né? Quem puder ajudar com alguma coisa, está sendo bem-vindo.
Próxima
reunião ordinária no dia 25 de fevereiro de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos, vereadores, doutora Carolina, Jucinei. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.